dia, igreja linda, amada do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor possa inundar a tua alma e o teu coração. Amém? Amém! Glória a Deus! Que bênção, né? Podemos logo pela manhã expressar o nosso amor, a nossa gratidão, adorar através do louvor, ofertar ao Senhor e receber a semente da palavra dele, que é o alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Amém? Você que está com a Bíblia ou o seu aplicativo, você pode abrir. É o primeiro momento aí, nós vamos falar no Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Depois nós vamos lá para Tiago, tá? Apocalipse 1, 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória, poder para todos sempre. Amém. Pode se sentar, amados. Quando nós estamos falando sobre reinar, né, e ser reis e sacerdotes, foi algo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Através de Jesus nós podemos reinar, através de Jesus nós temos livre acesso para ser sacerdotes, colocar diante de Deus as nossas orações, as nossas petições, as nossas intercessões diante do Senhor. E isso é algo grandioso. E quando fala de reino, fala de governo, né? Nós governarmos. E é algo que durante esta semana eu estava falando com o Senhor, sabia da minha escala. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e falar com a igreja? Porque quando nós somos escalados para ministrarmos, primeiro é algo que o Senhor quer falar conosco, quer lembrar, quer trazer, reviver, trazer a memória, primeiro para nós, mas depois também para todo o corpo de Cristo, para a igreja. E eu falei: Senhor, daí veio esse, o capítulo 3 de Tiago. Eu falei: Senhor, mas é isso mesmo, Pai? Sim, é isso mesmo que eu quero falar com você e quero falar com a igreja. Eu gostaria agora também de ler com vocês, vocês podem me acompanhar, o capítulo 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muita maneira. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E eu conversando e perguntando para o Senhor, eu falei: Senhor, mas quando nós estamos falando de reinar, o porquê essa palavra? E ele foi falando comigo a respeito de nós governarmos a nós mesmos, de nós controlarmos, né, o reino, o governo, reinar sobre a nossa vida, o governo sobre nós, principalmente sobre aquilo que nós falamos. É claro que quando nós falamos de domínio próprio, nós sempre nos lembramos de muitas reações que nós temos, motivadas às vezes por um temperamento ou uma pessoa mais nervosa, que explode, você pensa nisso. Mas o domínio maior, o governo maior que nós temos que ter é com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. E algo que veio claro, né, para mim, é o primeiro versículo aqui dizendo: não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu falei: Senhor, misericórdia, que nós que ensinamos, nós pastores, nós líderes de célula, nós que ensinamos, nós seremos julgados com maior rigor. Mas aqui ele está falando especificamente da questão da nossa, do nosso falar, daquilo que sai da nossa boca. Então, o tema, né, dessa ministração diz assim: você tem governado a sua língua? Ou eu posso me perguntar também: Dora, você tem governado a sua língua? No versículo, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 26, a palavra de Deus diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Vou repetir: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião não são os rituais, regras que nós seguimos, mas a verdadeira religião de quem serve Jesus, de quem é discípulo de Jesus, vai refletir nas suas ações e principalmente naquilo que nós falamos. Quem tem governado a nossa língua? E aí, quando eu falei: Senhor, é sobre isso que o Senhor quer, principalmente nesse versículo aqui. Porque quanto eu tenho subido para ministrar, para falar, para ensinar, nesses quase 33 anos de conversão, eu posso dizer que eu sou 100% aprovada naquilo que eu falo? Eu falei: não, Senhor. O Senhor falou: você pode ser aprovada 100% naquilo que você fala? Eu falei: claro que não, Senhor. Por mais que da minha boca não saia mais palavrão, por mais que da minha boca eu não solte maldição sobre a vida daqueles que convivem comigo, eu procuro me controlar. Mas às vezes nós falhamos quando nós estamos numa rodinha de amigos ou na mesa. Imediatamente, olha, mais que automaticamente, de repente você se vê falando de alguém. Falamos bem, mas muitas vezes falamos mal. E não é algo premeditado, vai saindo. Vai saindo. Então, aqui ele está falando da questão de que muitas pessoas se consideram: nossa, eu sou bem religioso. Eu sou mesmo, olha, eu cumpro tudo. Eu vou à igreja todo domingo, eu dizimo, eu oferto, eu procuro fazer tudo direitinho, tudo assim. Olha, que a pessoa, quem olha assim, fala: aquela pessoa realmente é muito religiosa. Mas Jesus mesmo chamava os religiosos de hipócritas. A religiosidade tem que cair por terra na nossa vida. Nós temos que ser, sim, discípulos do Senhor Jesus, amém? Discípulos do Senhor Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, com as nossas palavras. Tiago, ali no capítulo 3, olha no versículo 2 o que diz. Tiago 3, versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Ele diz assim: nós tropeçamos. É claro que no decorrer da nossa vida, nós tropeçamos. Se disser que não, nós estamos mentindo. Mas no falar, né? né? Mas se alguém não tropeçar nisso, ele é considerado perfeito. Por quê? Porque Deus nos conhece, Ele sabe que uma das de uma situação mais fácil de pecar é através daquilo que nós falamos. E se você não tropeça, você é considerado perfeito varão. Mas nós que estamos caminhando há muito tempo na presença do Senhor, nós precisamos estar atento a isso. Quem sabe nós atentamos, não, eu não, não, se eu roubava eu não roubo mais, se eu adulterava eu não adultero mais, né, se eu fazia isso eu não faço mais. Mas e no nosso falar, nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho? Então tome cuidado com as suas palavras. Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23. Diz assim: o que guarda a boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Eu quero repetir esse versículo aqui. O que guarda a boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quem sabe você tem colocado diante de Deus e questionado e perguntado: por que que estou vivendo nesta situação? Se há quanto tempo eu entreguei a minha vida para Jesus, por que que está acontecendo isso comigo? O que que você construiu nesse tempo todo através das suas palavras? O que que os seus filhos ouvem da sua boca? O que que a tua esposa, o teu esposo ouve da tua boca? Você tem guardado a tua boca e a tua língua? Porque quando nós guardamos, nós vamos livrar a nossa alma de aflições. Você tem vivido aflições? Você tem perguntado, quem sabe, questionado Deus: Deus, você não me ouve? Eu peço, ora, eu peço, e nada muda na minha vida. Mas o que que você tem falado? O que que você construiu? Porque nós construímos pelas palavras e nós destruímos pelas palavras. Você tem construído os teus filhos ou você tem destruído os teus filhos através da palavra? Você tem construído um marido, uma esposa, ou vice-versa, através da motivação, através de abençoar: eu te abençoo, minha esposa. Você, né, quando vocês se conheceram, meu amor, minha linda, ai, eu vou com você em todos os lugares, você é a mulher da minha vida, você, e aí a mulher para o marido, você também, meu, eu estou, ai, fala palavras lindas, daí vem o casamento, vem os desafios, vem os filhos, vem as situações, vem o desemprego, vem a enfermidade. E aí, não, no momento de pressão, o que que você tem falado? E aí você pode falar: eu sou de Jesus, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Então, quando nós falamos de reinar, é de governar, e eu falo: Senhor, para nós vivermos esse versículo que está em Apocalipse, que é uma promessa de algo grandioso, de um reino maravilhoso, mas nós primeiro precisamos reinar e governar a nossa vida, a nossa língua. Porque também, como que nós vamos chegar diante de Deus? O que que Ele diz aqui, né? Que nós não podemos, né? Aquela língua que louva o Senhor, daí está amaldiçoando o irmão. E como sacerdotes, como nós vamos chegar diante de Deus para nós intercedermos, pedirmos? E o Senhor Jesus já fez isso, Ele deixou, quando o véu se rasgou, a liberdade de nós chegarmos diante de Deus e intercedermos. Quem sabe há muitos anos você tem orado por um filho que é rebelde, uma filha que é rebelde, e você fala: eu não me entendo, eu oro, Deus, e esse filho não muda, esse marido não muda, essa mulher não muda. Mas o que você tem construído, o que você tem profetizado dentro da tua casa, dentro da tua família? No carro, quando vocês encontram uma pessoa já de terceira idade como eu, quase setentona, que quando eu coloco o louvor no carro, eu adoro e de repente eu esqueço que o sinal está aberto e lá vem buzina. Você encontra uma mais velhinha assim que demora um pouco para sair, você abençoa. Quando alguém te fecha no trânsito, você abençoa. E de repente é um irmão da igreja. E você, porque é muito rápido, gente. É claro que tem situações, às vezes no ambiente de trabalho, na nossa casa, que são onde nós mais convivemos, tem situações de estresse, tem situações de olha, situações que são muito desafio. Aquilo que provoca, né, frustração. Quando você é frustrado, quando as pessoas não fazem aquilo que você gostaria que elas fizessem, quando aquilo não acontece do jeito que você pensou, imaginou, claro que aquilo vai mexer com o sentimento. O sentimento foi feito, nós ficamos com raiva. Nós ficamos com raiva, e a raiva, olha, imediatamente, né, bem, a gente acaba expressando pela língua. Mas aí quando, porque daí o pensamento já vem, aquilo parece assim que é rapidíssimo. As palavras, a vontade de xingar, a palavra, a vontade de abençoar, né? Você tem que ter vontade de falar um monte de coisa, você é isso, você é aquilo, você sabe, acusando. Mas aí nós precisamos morder a nossa língua, porque a tentação vem, mas se nós não caímos em tentação, nós não pecamos, porque a tentação não é pecado. Agora, as palavras lançadas, elas foram lançadas. E no reino espiritual, essas palavras são recolhidas. Quando nós abençoamos, quando nós falamos palavras de afirmação, quando nós declaramos a palavra de Deus, os anjos recolhem essa palavra. E isso no reino espiritual, isso vai ser trabalhado para que se cumpra. Agora, quando nós amaldiçoamos, quando nós declaramos para os nossos, que são os nossos filhos, o cônjuge que é a metade, é a tua carne, é uma só carne. Quando acontece isso, você também vai, você vai ver aqueles que você ama, olha como Satanás, ele é terrível para lançar essas setas, e de repente você destrói um filho. Destrói uma esposa, destrói um esposo, através, ou um amigo, ou um colega de trabalho, através daquilo que fala. Não, amados, de forma nenhuma. Jesus pode voltar em qualquer momento, a qualquer momento. E a palavra de Deus diz que nós seremos condenados ou justificados por aquilo que nós falamos. Falei, Senhor, mas é essa palavra? Sim, filha, porque primeiro eu quero falar com você. Quero falar com você. E esse versículo número 1, ai, Senhor, que temor dá no nosso coração. E a tentação para pecar com as palavras é grande. Quem aqui já não falhou? Eu me coloco. Você está conversando com amigos, de repente está falando bem, daqui a pouco você começa a criticar a atitude de alguém. E muitas vezes nós nos enchemos de justiça própria, achamos que somos superiores a essa pessoa. E estamos falando. Ah, Jesus, misericórdia das nossas vidas, Pai. Misericórdia das nossas vidas. Governo, autoridade sobre a que falamos, é mais fácil quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós temos uma vida de oração, quando nós meditamos na palavra, nós vamos, aí o Espírito, ele vai governar a carne, porque a carne, ela não se converte nunca, e a carne tem vontade de falar. Ah, como a carne gosta de uma fofoca, como a carne gosta de uma crítica. Amados, quando nós criticamos, quando nós julgamos, nós estamos colocando em posição superior, achando que nós somos melhores, e a Bíblia diz que nós temos que considerar os outros superiores. Me Muitas vezes nós estamos lá, Senhor, por que que a minha vida não muda? Por que que minha casa não muda? Acho que o Senhor não quer me abençoar. Será que Deus tem poder para abençoar? Poder para mudar? Claro que tem. Tem todo o poder. Mas enquanto nós não reconhecermos e falar, Senhor, eu sou pecador, eu falho o dia todo naquilo que eu falo. E muitas vezes a pessoa se amaldiçoa. Ela mesma fala, não sei porque que eu nasci, nada na minha vida dá certo, porque tudo é complicado para mim. Para os outros dá tudo certo, mas para mim não. Os filhos dos outros são os melhores, a mulher do outro é melhor, o marido da outra, né, da outra é melhor. Tudo que eu coloco a mão não dá certo. Você está se amaldiçoando. Se o Senhor fala que não convém, né? Tiago diz aqui, não convém que seja assim, que da mesma boca saia bênção e maldição. Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Não acontece isso. E nós, muitas vezes, jorramos água doce e água salgada. E não água salgada, muitas vezes, águas amargas. Porque está aqui. Você precisa ir, você acaba expressando momentos, quem sabe, de ódio, de raiva, de ira, de amargura. E soltando, às vezes, palavras para aqueles que nem estão nessa situação. Você ama os seus filhos? Você ama a sua mulher? Você se ama? Mude a tua forma de falar. Será que lá no teu ambiente de trabalho eles podem identificar que você é discípulo de Jesus? Lá no colégio, na faculdade, no curso que você participa, os teus irmãos de célula te reconhecem? Você como líder, eles te reconhecem como homem de Deus e mulher de Deus? Se nós ensinamos a palavra, mas quando nós, como mestres, sentarmos numa roda e começarmos a criticar e falar mal, nós estamos ensinando isso. Por isso que o rigor será maior para aqueles que ensinam. Falei, Senhor, me chicoteia, eu quero, Pai. Difícil ouvir, mas essa palavra é palavra de alinhamento, palavra de confronto, é palavra de conserto, é tempo de consertar. Você pode ter nascido num lar evangélico e já está de cabelos brancos, mas ainda falha nisso. Ah, Senhor, aquilo que eu falei. Quando eu me casei, eu não era convertida, nem meu marido era convertido. Depois de 16 anos que nós encontramos Jesus. Na minha família, nós somos em 4 filhas. Na casa do meu marido, 4 homens. E ele foi estudar a faculdade em Curitiba, morava em República. E é claro que quando o tempo que nós namoramos, meu pai era aquele tempo de namoro rígido que não saía de casa, eu não pude conhecer meu marido como ele era e nem ele me conhecia. Me conheceu porque a gente namorava ali na sala, ia para casa, nós não tivemos situações juntos para saber, para ver a reação. E quando eu casei, logo que eu casei, eu comecei a ficar, Senhor amado. Ele falava uns palavrões que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Gente, ele me autorizou a falar sobre isso, tá? Não estou falando aqui. Falei, assim, quando eu tiver que testemunhar a coisa tua, então, esse final, sexta e ontem, nós estávamos servindo o corpo de Cristo em Telêmaco Borba. Então, ontem foi um dia intenso. Eu falei, Senhor, e hoje, amanhã, 2 ministrações. Glória a Deus, Senhor, me dá força, vitalidade, que quase nos 70 anos, em nome de Jesus, o Senhor renova as minhas forças. Então, poxa vida, por que que eu falei isso? Ah, então, antes de sair, Ele não foi comigo dessa vez, eu falei, você me abençoa, você libera, para que eu possa testemunhar tudo, está liberado. Quando você for falar, está liberado, abençoado em nome de Jesus. Então, eu nunca tinha ouvido, nem sabia o que era aquilo. Por quê? Primeiro, homens não eram convertidos. É o linguajar normal, entre aspas, do mundo. Depois, morando numa república, imagina, né? E daí ele veio com esses costumes para dentro de casa. Eu nunca tinha, nem sabia. Daí quando ele falava o que se tratava, eu falei, misericórdia, pelo amor, mesmo eu não sendo convertida, mas eu não tinha, a gente não tinha hábito de ouvir isso dentro de casa, né? Então, com o passar do tempo, né, claro que esse tipo de coisa ele não fala mais, né? Porque ele entendeu, né? E xingar, palavrões, a minha família, do lado do meu pai, é de italianos. O meu pai, não, graças a Deus que eu nunca ouvi da boca do meu pai isso. Mas ele tinha uns primos e uns tios que chamavam, gente, eu tenho até temor de repetir, que eles, sabe que eles falavam o tempo inteiro, porco Dil? Gente, chamando Deus de porco, misericórdia, um negócio desse. As pessoas não têm nem noção do que estão falando. Então, a linha europeia, eles são muito de soltar aquilo, vem palavrões, 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 palavrões. E vão, vai xingando mulher, xingando marido, xingando filho, não sabendo da consequência que isso traz. Então, o Espírito Santo, a palavra, vai trazer transformação na nossa vida, mudança no nosso falar. E nós precisamos governar, né, a nossa vida, ter domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito, cheios da palavra, né, o Espírito ele vai, a carne milita contra o Espírito contra a carne. Quanto mais nós estivermos cheios do Espírito Santo, é mais fácil nós controlarmos. Mas é aquilo que eu disse, né, que é a tentação de você falar, porque dá vontade de falar, não dá? Quando alguém pisa no teu calo, quando você é injustiçado, quando você vai querer lá, você quer agir com a justiça própria, você, daí você fica maquinando, às vezes, assim, eu vou chegar com aquela pessoa, vou falar isso, e já aconteceu isso com vocês, é só comigo. Você fica aí, aquela mente acelerada, eu vou falar isso, 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 isso. Senhor, misericórdia, no nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que tardio, ser tardio no falar, e também no se irá. Se irá no falar. Nós temos que reter, segurar. O Senhor hoje trouxe uma palavra, essa palavra é dura, mas vai ser uma palavra de libertação, em nome de Jesus, para pessoas para quais o Senhor, para mim, para aqueles que precisavam ouvir essa palavra, para que haja uma mudança na sua casa, para que haja uma mudança na tua família, para que no dia que chegar diante do Senhor, Senhor, eu entreguei minha vida, o Senhor era o meu Salvador, mas não o Senhor. Porque não governava totalmente na tua vida. Você está condenado pelas palavras. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tiago 3, o versículo 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Nós precisamos ter uma forma de falar consistente. O que é consistente? Firme, estável. Firme e estável, mas na palavra. Nós temos à nossa disposição... Palavra que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai expressar esses rios de águas vivas através do quê? Através daquilo que você fala, daquilo que eu falo e daquilo que você fala. Mas é um rio de águas limpas. Agora, quando é um rio contaminado, expressar através daquilo que nós falamos. Ah, pastora, eu sou colérico, eu não aguento. Bom, problema seu. Viva as consequências disso, então, depois. Não reclame. Não coloque culpa em Deus. Não coloque culpa na igreja. Eu vou lá na igreja, nada muda na minha vida. É porque você não coloca em prática aquilo que nós ensinamos aqui. Muitas vezes, amados, nós nem reparamos nas nossas contradições. Nós levantamos, adoramos a Deus, buscamos o Senhor, damos a primícia, fazemos o nosso devocional, daqui a pouco você já está escorregando no falar. Sai, né, de uma forma quase que automática. Somos muito rápidos para falar dos outros. Por que que é tão bom falar mal dos outros? Ah, Jesus. Porque dá aquela sensação, né? Parece que é um prazer, é bom. Nessa hora nós estamos nos colocando como superiores. Esquecemos que cada pessoa reflete a imagem de Deus e merece respeito. Todas as pessoas merecem respeito. Se você tem algo para falar de alguém, vai lá e fala diretamente com essa pessoa. Mas aí nós colocamos uma máscara de hipocrisia. De repente você chega perto da tua pessoa. Ai, você é maravilhoso. Acabou de falar ali. Você é isso, é aquilo. Pai, misericórdia das nossas vidas, Senhor. Pedimos perdão nesta manhã, como o corpo de Cristo. Queremos, Senhor, sermos rejeitados. Pelas falhas de caráter que muitas vezes se expressam através daquilo que nós falamos. Pai querido, Pai amado, perdão, Senhor. Perdão, Pai. Por mais que a gente se esforce, por mais que você conhece a palavra, de repente, numa roda você está criticando alguém, julgando. E a tua palavra diz que nós não podemos julgar, porque da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Nós estamos medindo. E a tua palavra diz, da mesma forma que nós medimos, nós seremos medidos pelo Senhor. Nos perdoa, Pai. Vem purificar a nossa boca, a nossa língua. Como o Senhor fez um dia com Isaías, quando foi ao templo, porque ele buscava Deus. Ele servia a Deus. E lá ele teve uma experiência, a glória encheu aquele templo, aquele lugar. E ele entendeu, dizendo, ai de mim. Sabe, hoje nós precisamos falar assim, ai de mim, Senhor. Porque eu habito, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus é misericordioso. E veio o serafim, que são os anjos da adoração, com uma tenaz. Pegou a brasa do altar e colocou nos lábios de Isaías. E estabeleceu ele como profeta para falar a palavra. Muitas vezes palavras duras, mas palavras de conserto. Que o Senhor venha venha purificar, que uma brasa viva do altar vem, para que nós sejamos totalmente purificados. Que por mais que nos momentos de, às vezes, de raiva, de dor, tenha aquele desejo de nós explodirmos, de falar aquilo que nós queremos gritar, como se nós, não, eu preciso, porque eu estou certo nessa situação, não me importa isso, mas Senhor, que da minha boca somente saia palavras de bênção, que eu abençoe, que eu tenha palavras de afirmação, palavras de motivação, palavras de amor, de carinho. Senhor, eu entrego a minha boca e a minha língua para o Senhor. Você pode fazer isso também nessa manhã? Porque querendo ou não, nós seremos julgados com maior rigor, nós que ensinamos. Eu não quero de forma nenhuma ser reprovado por isso. Você pode dizer isso também para o Senhor? Amém? Gostaria que você se levantasse agora. Pai querido, Pai amado, esta palavra penetre no mais profundo, que se transforme em rema nas nossas vidas. E eu sei que daqui a um tempo cada um viverá a transformação e a mudança quando colocarmos em prática totalmente a palavra de Deus. E como boca de Deus nesta manhã, eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, amém? Que você tenha uma semana de vitória pelo sangue de Jesus. Que nesta semana você possa viver um milagre que você tem orado, que você tem pedido, que você tem declarado diante de Deus.